Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas ao vivo nesta manhã de quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Eu sou Guilherme Dorigatti e esse é o Realidades da Safra, o momento que a gente faz um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, trazer para vocês esses relatos, para irmos juntos montando esse quadro, esse cenário do desenvolvimento das lavouras aqui no país. Para isso, a sua participação é muito importante. Mande aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região e como é que está o desenvolvimento da lavoura aí para você. E você também pode participar mandando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, para a gente ir mostrando o desenvolvimento dessas áreas ao redor do Brasil. É justamente por aí que a gente vai começar o programa de hoje. Vamos lá para Cruzália, no estado de São Paulo, porque o Everton Varolo mandou imagens, mandou fotos das lavouras de soja na região de Cruzália, interior de São Paulo. A gente vê a soja verde, tempo nublado, recebendo chuvas para essa reta final de desenvolvimento das lavouras de soja em Cruzália, no interior de São Paulo. O Ricardo Caldeira, lá de Unaí, Minas Gerais, também mandou foto. Lavoura de soja lá em Minas Gerais e Unaí, o Ricardo Caldeira compartilhando com a gente essa imagem. Por fim, Jequeri, também em Minas Gerais, lavouras de café. Aí a gente vê os vídeos enviados pelo Jabinel Nathan Gomes Lacerda, mostrando as lavouras de café lá em Minas Gerais, região de Jequeri. A gente viu soja em Minas, agora café em Minas, diversidade de culturas, de regiões aqui no Realidades da Safra. Você também pode fazer como o Everton, o Ricardo, o Jabinel e mandar a sua imagem aqui pra gente. Mande a sua foto, o seu vídeo. Você pode mandar tanto pelo Instagram oficial do Notícias Agrícolas, que é o @noticiasagricolas, ou também para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 19-99767-0241. 19-99767-0241, o WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você mandar a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo e compartilhar com a gente como é que está o desenvolvimento da sua lavoura aí na sua região. No programa de hoje, vamos visitar algumas das principais regiões produtoras do Brasil. Nós vamos lá para o estado do Pará, para Rondon do Pará, conversar com o Fernando Sisto, diretor da Agro São João. Nós também vamos fazer uma parada na região de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, para conversar com o Lauri Dal Bosco. Também vamos para o Mato Grosso, para Tapurá, conversar com o Silvestre de Oliveira, do Sindicato Rural. Regiões diferentes, também vamos trazer informações direto da Argentina. A equipe do Notícias Agrícolas e do Grupo Laboro seguem girando a Argentina no Crop Tour 2025. Daqui a pouquinho a gente tem informação fresquinha do Ginaldo de Oliveira mandando para a gente como é que estão essas lavouras lá no país vizinho. Para a gente começar então a receber os nossos entrevistados, fazer o nosso giro de entrevistas, esse é o Entrevistas da Safra. Nossa primeira parada vai ser na região de Rondon do Pará, no estado do Pará. Fernando Sisto, diretor da Agro São João, já está aqui conosco por vídeo. Fernando, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, tudo bem?
Tudo certo, Fernando. Tá falando com a gente direto da lavoura. Conta pra gente como é que estão se desenvolvendo essas áreas por aí.
Guilherme, é um grande desafio. Pensa num ano diferente, né? Guilherme, aqui tá uma salada. Tem gente plantando soja, tem gente colhendo soja. Olha só, esse ano as chuvas atrasaram muito, né, Guilherme? E agora as chuvas se intensificaram muito. Nós estamos aqui na Agro São João, Guilherme, na área do pivô, certo? A gente está colhendo o terceiro pivô agora de soja. Porém, nós tivemos, na última entrevista que vocês fizeram comigo, no mês de dezembro, entre novembro e dezembro, eu tinha plantado no pó, tinha nascido essa soja, certo? E ficou 22 dias sem chuva. E hoje essa soja, ela está dessecada e eu vou começar a colher ela semana que vem, tá? O potencial produtivo, o Guilherme, aparentemente está muito bom. Só que é muita chuva, Guilherme, é muita chuva. Essa área aqui é a área do pivô que a gente está colhendo. A gente tá tendo uma média aqui de 86 sacas por hectare, Guilherme.
E aí, Fernando, se a gente olhar para as médias aí dessa região, essas 80 sacas fica dentro da média, fica diferente? Como é que se posiciona com relação aos outros anos?
Guilherme, eu acredito que a média vai cair porque foi muito tempo nublado e foi muita chuva, sabe? Eu acho que no geral a média vai cair porque as pessoas estão plantando fora da janela. Agro São João foi um caso específico de uma chuva que veio, a gente conseguiu terminar o plantio na janela ideal. Mas até hoje, Guilherme, tem gente plantando soja, cara. Impressionante isso, né?
E, Fernando, pensando em logística, essa chuva também dificulta não só a colheita, mas também escoar essa produção aí na região?
Com certeza, Guilherme, dificulta e você pode ter certeza que a gente vai ter outro ano de vários desafios com soja ardida, sabe? Você tem uma ideia aqui, ó, esse pivô aqui, tá chovendo todo dia, estamos conseguindo colher, ó, as máquinas lá no fundo, ó, a gente tá com três, quatro máquinas para colher um pivô de 140 hectares, né? Você vê que o grão ele começa a querer dar uma ardidazinha, começa a querer ficar. Uma cor diferente, né? Por causa que é muita chuva, sabe, Guilherme? Mas assim, tá dando de colher sem problema, sabe? Ó, o grão não tá ruim, não, né? Mas assim, tem. Você vê que um grão ou outro já começa a ficar um pouco mais escuro, né?
E se a gente pensar na comercialização, Fernando, como é que estão as oportunidades para o produtor aí da região vender essa soja?
Guilherme, assim, ó, deu uma melhorada no basis, né? Prêmio subiu, só que dólar caiu, né? Então, assim. Quando a soja estava a 120, 125, muita gente deixou de vender porque o dólar estava alto. Só que agora o dólar caiu e soja voltou a subir, né? Então, eu acredito que tá elas por elas, né? Deixamos de vender em momentos melhores, só que agora o prêmio voltou a ficar positivo, né? Devido a esse atraso aí da colheita no Brasil inteiro, né, Guilherme?
E olhando para a sequência, Fernando, para calendário, essas áreas que estão sendo colhidas com soja aí por você vão ter segunda safra? Qual que é o planejamento aí para a sequência?
Olha só, Guilherme, isso daí é uma questão que a gente tem que ficar de orelha em pé, né? É onde a porca torce o rabo, né? A gente fala isso porque essas áreas que eu vou. Claro, né? Aqui é pivô, eu vou plantar milho. Nas áreas que eu plantei primeiro, metade vai. Vamos supor, eu consegui fazer 1.200 hectares plantado entre novembro e início de dezembro. Esses 1.200 hectares, metade vai ser milho safrinha e a outra metade vai ser gergelim, justamente para poder diminuir o risco de queda de produção. A gente sabe que o gergelim precisa de menos água do que o milho, né? E a gente sabe que é muito provável que as chuvas possam cortar como cortou o ano passado, né? Então eu não quero correr esse risco, eu vou fazer apenas 600 hectares de milho safrinha numa janela ideal, plantada agora do dia 23 de fevereiro até o dia 14 de março. Do dia 14 de março até o dia 30 de março vai ser gergelim, e eu acho que já é o suficiente para correr risco, porque o clima não tá para brincadeira, Guilherme.
Fernando, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Guilherme, eu acho que é isso aí. É o desafio da lavoura, né? Isso faz parte do processo. O que nos obriga a ter um bom planejamento, ficar de olho nos custos, ficar de olho no clima. A gente não tem bola de cristal, mas a gente não pode dormir, não pode deixar as oportunidades passar, né, Guilherme? Acho que o recado é esse. Não podemos bobear. Não dá para dormir no cachimbo em nenhum momento.
Fernando, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer esses números finais da soja e acompanhar também como é que vai ser essa segunda safra aí para você. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, fica com Deus. Até mais, moçada. Valeu.
Esse o Fernando Sisto, diretor da Agro São João, conversando com a gente lá da região de Rondon do Pará, no estado do Pará, mostrando para a gente as lavouras de soja prestes a serem colhidas na região, sendo dificultadas, atrapalhadas pela chuva constante nos últimos dias. Isso atrasa essas atividades, começa até alguma preocupação para grãos ardidos lá na região. E aí, olhando para a produtividade, o Fernando acredita que os índices devem ser menores do que os do ano passado, porque muita gente passou da janela ideal plantando essa soja, porque a chuva demorou para chegar lá no começo do ciclo, e aí essa produtividade tende a ser menor do que o registrado em anos anteriores. Olhando para o mercado, o Fernando destacando momentos similares à comercialização passada e pensando na segunda safra, estratégia do produtor apostando em dividir essas áreas entre milho e gergelim para a segunda safra, tentando mitigar um pouquinho os riscos da falta de chuvas que podem tirar bastante a produtividade para o milho lá na região. Vamos continuar então o nosso giro, continuar recebendo os nossos entrevistados, os nossos convidados. Próxima parada em Tapurá, no estado do Mato Grosso. Silvésio de Oliveira, produtor rural, já está aqui conosco por vídeo. Silvésio, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos que acompanham Notícias Agrícolas. O prazer é sempre nosso poder contribuir.
Silvésio, como é que está o andamento da colheita da soja por aí, os trabalhos a todo vapor na região, né?
Aqui a gente está aí, digamos, aí na última semana de colheita, praticamente. Claro, sempre sobra algum pouco depois ainda, mas estamos finalizando, indo para o final da colheita aí, mais uma semana ainda. E aí praticamente fica pronta a colheita de soja, né? E o plantio de milho também, né? Consequentemente.
E como é que estão esses resultados da soja, Silvestre? A gente já consegue ter uma ideia de média de produtividade para essa safra?
Olha, a produtividade de soja agora, né? A gente começou muito bem e agora caiu bastante, tem chovido muito, né? Então, assim, muito produtor já colhendo com soja variada, então a produtividade cai muito, né? Além do desconto da variada, é o peso, né? O peso de grão e a qualidade de grão que deteriora, né? Então, assim, tem caído muito. Então, assim, tá um pouco cedo ainda fazer uma estimativa de média no município, mas, assim, na região. Mas vai ser uma boa colheita, né? Mas tem caído muito a produtividade agora nos talhões agora aí da metade para frente da colheita, né?
E até diante dessa chuva, Silvestre, desses grãos úmidos, como é que fica a logística para levar esse grão para o armazém, secagem? Também tem complicado a vida do produtor?
É sem dúvida, né? Tá, os armazéns, né? As trens aí, os armazéns todos filas, né? O caminhão fica aí 24 horas ou mais parado em fila para descarregar o produto. Então, isso aí tem atrapalhado, né? Tá falta caminhão na lavoura, né? Porque o caminhão, ele fica ali como depósito, né? Parado ali né? Então, assim, trabalha muito pouco, né? Fica parado. Então, isso é um problema, né? Tá, agora, essa semana ainda vai ser bem caótico aí essa falta de caminhão e armazém aqui na nossa região.
E aí, Silvestre, olhando para o milho, como é que estão essas atividades de plantio? Tem um atraso se a gente olhar para as médias desse período, né?
O milho, né, houve um atraso já no plantio do soja, houve um alongamento do ciclo da soja aqui, e agora o atraso com a colheita. Então, assim, tudo colaborou com o atraso do plantio de milho, né? A gente está com bastante milho para ser plantado ainda, acredito que tranquilamente os 30% da área ainda de milho para ser plantado. Então, isso, já estamos saindo da janela, né? Tipo assim, já estamos entrando numa janela de risco, né? Então, assim, é muito milho plantado fora de uma janela adequada, vai ter esse ano aqui.
E pensando nas previsões para frente, Silvestre, como é que estão essas expectativas para o clima pensando na safrinha?
A gente tem aí, as previsões são um pouco incertas nesse período ainda, né? Fala-se em chuvas aí, ainda março, regulares e tal, mas a gente ainda está cedo, né? Mas, assim, o problema todo vai ser se cortar a chuva de abril para frente, chover muito pouco, e não chover em maio, sem dúvida nenhuma, vai dar uma quebra muito grande, porque esses milho plantados agora, com chuva, pouca chuva em abril e sem chuva em maio, a produção é muito baixa.
E pensando na comercialização, Silvestre, como é que estão as oportunidades para avançar com as vendas da soja por aí?
O preço despencou, né? Estão aí falando hoje preço abaixo de R$ 100, né? Então é um preço que não remunera, né? Então, assim, está muito lento, algum negócio muito pontual, mas os contratos também para abril, maio também, fala-se em R$ 105, R$ 107, então, assim, muito baixo também. Então, assim, tá bem complicado essa comercialização, o preço caiu muito, então, assim, tá bem travada mesmo.
E para o milho, como é que está esse cenário de vendas?
O milho, houve contrato lá atrás, rodou bem, né? A gente conseguiu aí contratos futuros aí, houve alguma coisa até R$ 50, né? Contrato futuro. Então, assim, rodou bastante, acima de R$ 40, rodou bem o mercado. Acho que a próxima safra do milho, ela tá bem vendida, assim. Bem que eu digo, mas bastante vendida, não sei o percentual, mas bastante vendida. Então, o produtor já travou seus custos, com certeza, no milho é mais tranquilo.
Silvésio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Estamos aqui pedindo sol agora, né? Tem hora que o produtor é assim, ou ele está pedindo chuva, ou ele está pedindo sol, né? Nesse momento nós estamos pedindo um pouco mais de sol, que a gente possa finalizar a colheita com mais tranquilidade, né? E menos soja variada. E uma boa safra para todo mundo aí.
Silvésio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer esses números finais da soja e acompanhar esse desenvolvimento do milho também. Um abraço, até a próxima.
Abraço, disponha.
Esse é o Silvésio de Oliveira, produtor rural lá em Itapurá, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão essas atividades de colheita da soja e plantio da segunda safra de milho. Silvésio destacando colheita atrasada, com dificuldade para avançar diante da chuva. Inclusive, a gente viu ali no fundo do Silvésio um clima bastante nublado, pingos de chuva caindo, e aí isso, além de atrasar os trabalhos, também traz avarias para os grãos. Com isso, a produtividade dessa reta final de colheita tem caído bastante lá na região de Itapurá. Ao mesmo tempo, o plantio do milho também segue atrasado. O Silvésio destacando que ainda falta 30% da área para ser semeada e essas parcelas devem ficar fora da janela ideal, já que essa chuva dificulta a colheita e plantio das lavouras lá na região de Itapurá, no estado do Mato Grosso. Vamos seguir fazendo o nosso giro, seguir recebendo os nossos entrevistados, os nossos convidados. Próxima parada em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Laury Dal Bosco, diretor-presidente da corretora Dal Bosco, já está aqui conosco. Laury, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, você, Dorigati. Bom dia a toda a equipe de trabalho da Notícias Agrícolas. É sempre um prazer a gente voltar a conversar sobre notícias do agro, né?
Laury, colheita avançando aí na região, mas os trabalhos bastante atrasados nesse momento, né?
Na verdade, como nós tínhamos conversado da última vez, a gente atrasou uns 10 dias o nosso ciclo de plantio. Então, que por consequência, a gente colhe um pouquinho mais tarde, mas está andando bem, Dorigati. Está um pouquinho atrasado no período de colheita em relação aos anos anteriores. Mas graças a Deus está um ano bom para o soja, o clima foi bem favorável nessa região norte aqui. Não tem muito do que o produtor se queixar, claro, tem muita coisa para ser tirado da lavoura ainda. Vemos uns dias agora com bastante umidade, né? Tem chovido praticamente todos os dias. Gradativamente está se tirando a parte que vai secando da lavoura. Não temos tido assim grandes problemas com soja pronto para colher e não ser colhido, né? Vamos no rastro da colheitadeira, já estamos metendo o plantio de algodão safrinha, que não é muita coisa, mas principalmente o milho safrinha. Temos áreas com assim o milho safrinha já adiantado, estado já, assim com 15 dias, assim está muito bonito, inclusive essa chuva tem ajudado na germinação. Vamos torcer que a gente consiga rapidamente tirar esse soja, né? Que nosso período ideal de plantio de milho safrinha aqui seria até o dia 10 de março, então nós temos aí uns diazinhos bons ainda para a gente plantar essa cultura do milho safrinha, né, Dorigati?
Essa colheita da soja deve se estender por mais quanto tempo aí, Laurinho?
A colheita da soja, né, geralmente aqui, ela finaliza lá para o finalzinho de março, né? Esse ano aqui, com esse atraso, pode até entrar alguma coisinha mais para frente, mas já existem variedades um pouquinho mais precoces. Lá diminui um pouquinho a chuva, o pessoal acaba dessecando e adiantando um pouco a colheita. Eu acho que dentro do mês de março, tranquilamente, a gente vai conseguir tirar todo o soja. E até meados aí, dia 15 de março, devemos estar plantando o milho e depois as culturas subsequentes aí, que são alternativas, para pelo menos. Assim, se não tiver uma produção muito boa, fazer a cobertura do solo ideal, né?
Você destacou essa questão das produtividades, Laurícia. Se a gente comparar com os últimos anos, um resultado mais positivo nessa safra.
Em termos de clima, fazem muitos anos que não tínhamos um clima tão bom de implantação de cultura nessa região. Doenças, nós temos assim um pulso firme de controle sobre doenças, não tem tido grandes problemas. O índice de chuvas foi muito bom. Dá para você ver pelas primeiras áreas que foram colhidas também, tem uma produção muito boa. Devemos subir a nossa régua de média por hectare colhida esse ano um pouco aqui, tranquilamente, né? Mas sempre assim, Dorigato, estamos aí chegando em 40% da área colhida, né? Então temos muita coisa para tirar e vamos torcer que não aconteça igual ao ano passado, que, né, a gente não acabou no final depois de pronto, a gente não acabou não conseguindo tirar da lavoura esse soja. Eu acho que vai dar certo. Você já tirou uma boa quantia. Vamos ver se o seu tempo consegue ir ajeitando. Últimos dias ele foi até bom assim, chovia, um dia, dois, parava. Chuvas bastante esporádicas em determinada região, outras não. Cada um foi saindo da sua maneira. E é assim que está indo até agora. Não temos tido problema de soja ardida praticamente até o presente momento. Mas essas sojas, quando são boas, assim, a dificuldade de tirar ela da lavoura, se por acaso chover, é um pouquinho maior e elas acabam estragando com mais facilidade. Então, a gente fica assim com as orelhas em pé, né, como diz o ditado, para tentar sacar essa soja mais rápido e, por consequência, também aproveitar essas umidades aí para fazer a cultura de safrinha, que também não é só o milho. Nós temos que implantar cultura de pastagens, né, para agricultura pecuária. Temos o milheto, temos o sorgo. Até o momento, Yurigati, está melhor do que os anos anteriores, mas claro que nós estamos ainda, não estamos na metade do caminho ainda, né?
E pensando na comercialização, Lauri, como é que estão as oportunidades para venda da soja aí na região?
Na verdade, o que aconteceu? Como o produtor tem vendido uma quantia de contratos antecipados, que não é muito, mas foi vendido um volume, quebrou muita produção aqui no Mato Grosso do Sul, quebrou a produção de soja no sul do estado. Várias trailers acabaram buscando soja disponível. O primeiro soja que está sendo colhido aqui e pagando um pouco mais, né, para cumprir os seus contratos também, né? Então, acabou ajudando o produtor. Acho que você vendeu já, no mínimo 50% da produção aqui está vendida. Tanto que, assim, eu vejo vocês falarem de vez em quando, e é uma realidade, a gente vive isso no dia a dia. O frete aqui da região chegou a subir a 120, R$ 130 a tonelada, por conta desses compromissos do porto, né? Então, o que aconteceu? O produtor valorizou um pouco o produto, não conseguiu valorizar muito mais por conta desses fretes, mas faz parte do jogo, né? É o jogo. Acho que o produtor também viu que ele, para fazer frente aos primeiros compromissos, também ele precisa ir comercializando. Foi comercializado praticamente. Agora vamos colher o restante para ver o que vai fazer com esse soja disponível, né? E acompanhar esse mercado, né? Que o dólar também nos tirou uns 7, R$ 8 a saca aí, esse câmbio, em relação ao que vimos projetando lá atrás. Mas enfim, é aquela história. Vamos colher bem primeiro. Colheu bem, a gente vai administrando, né?
Como é que está a questão de logística por aí, Lauri, para conseguir escoar essa produção que está sendo colhida?
Na verdade, o que está acontecendo? Aqui nós temos a ferrovia, deu uma boa ajudada. A ferrovia, foi feito muito lote na ferrovia, está sendo feito ainda, o movimento é muito grande, via ferrovia para o Porto de Santos, e os portos do Sul, que é São Francisco do Sul e Paranaguá, está sendo feito com transporte rodoviário, que esse sim, esse ficou bem caro. Como eu devia ter falado, hoje o frete em relação aos últimos 4 meses, em torno de 120, R$ 130, a tonelada a mais está custando. Então, isso é que acabou tombando, porque na verdade do couro sai a Coreia. Tirou um pouquinho essa margem do produtor fazer um preço um pouquinho melhor ainda no soja, agora no começo, né? Mas isso faz parte, porque esse gargalo do transporte, da logística, a gente tentou solucionar ao longo de muitos anos e nunca conseguimos, né? Porque só um dia a gente consegue resolver esse problema com mais, com algum jeito assim, que não seja um custo tão grande esse transporte. E também que viabilize as empresas transportadoras para manter seus caminhões, a sua estrutura, para fazer parte desse conglomerado que é o agronegócio, né?
E, Lauri, você destacou aí esse plantio de segunda safra, até essas alternativas de culturas que existem. Como é que está o planejamento do produtor? Deve ter uma aposta no milho ou essas outras culturas devem ganhar mais espaço nesse ano?
Na verdade, dentro da janela, Dorigato, sem dúvida nenhuma, vai ter aposta no milho, né? O milho, a região tem uma estrutura muito boa para produzir milho, então o pessoal vai plantar. E pelo que está andando, não vai ter dificuldade. A área estimada em plantio, que der para manter mais ou menos a área anterior, vai se manter. E o clima está favorável para isso, né? Porque hoje uma umidade dessa, se implantando uma cultura, com certeza, vai nascer bem, vai sim ser bem implantada. Existem as apostas que vão, vai se mudando. Por uma época se plantou muito sorgo, hoje diminuiu muito sorgo aqui da região. O pessoal está abrindo áreas novas com amendoim. Aumentou muito nos últimos 2 anos os plantios de amendoim na região aqui, para abrir áreas novas. Então acaba diminuindo o quê? Diminui um pouquinho o milheto, que é uma área que não é muito produtiva por hectare, e diminui também o sorgo, né? Que o sorgo é uma cultura que não é tão fácil assim de produzir ela em relação a manter a fertilidade do solo para a próxima safra de soja. Mas enfim, Sempre se faz alguma coisa. Uma coisa que tem dado muito certo também é a integração lavoura-pecuária, né? Então, essas mais tardias aí, o pessoal acaba fazendo pastagem para criar e criar gado, faz um programa de criação intensiva de gado, gado de corte, o cria e recria. Quer dizer, numa área que você usava com duas cabeças de gado, você fazendo agricultura pecuária, a partir do quinto, sexto, sétimo ano, você trabalha com sete, oito cabeças de gado. Então, você acaba pegando uma área, se dá um exemplo, de 1.000 hectares, você tinha, tinha por 2.000 cabeças de gado. Hoje você trabalha com 2.000 cabeças de gado e 500 hectares. Aí você consegue fazer agricultura e também fazer. E outra, você faz um trabalho espetacular de correção de solo com essa pastagem também. Então, claro, tem toda uma tecnologia, tem todo um custo, tem semente tem que ser fiscalizada de pasto também, se você quer fazer uma implantação muito boa. Mas é uma atividade que vem uma crescente aqui. Existe um sistema também que você pode acabar esse gado em confinamento. Assim, a gente vê que pelo mundo a gente faz muito isso. O Brasil está entrando nessa era aí. É uma grande alternativa, se faz bastante já na região, não é assim, um pouquinho exorbitante, mas está se fazendo muito e é lucrativo. Então são essas alternativas que vai se criando. O que é difícil é você sair da janela plantando milho safrinha. Aí acontece assim, você vai plantar um custo e esse custo possivelmente não vai se pagar. Isso o produtor está assustado um pouco, ele vai acabar não fazendo. Mas, enfim, a saga é plantar, colher, plantar, colher, plantar, colher e cuidar bem do solo, né, Dorigatinho? É mais ou menos nesse sentido que tem que tocar.
E, Lauri, para a gente encerrar, como é que está a comercialização do milho por aí? Tem boas oportunidades de negócios na região?
O milho disponível subiu bastante por conta do estoque. Nós tivemos aquele problema de quebra de safra no sul do estado, as indústrias de etanol buscaram o milho dessa região. Então, os estoques remanescentes que sempre teriam nessa época aqui, possivelmente essas indústrias levaram praticamente tudo embora. Então, tem pouca oferta de milho disponível. Hoje está girando em torno de R$ 70,00 produtor, né, o milho disponível aqui, mas basicamente o consumo regional. Né, consumo regional, alguma coisa na Mogeira Paulista está buscando por aqui ainda. E o safrinha, entre R$ 55 e R$ 57,00 é o que está praticando. O mercado exportador não liquida isso, mas o mercado interno está se precavendo para ter um certo estoque, para começar em junho, julho, agosto, a ter um estoque. Então tem saído posições nesses níveis aí. O que não é um péssimo negócio, porque está implantada a cultura, está vindo bem. Então, é assim, né, Dorigatti, eu brinco sempre. Você pega um talhão de 1 hectare, o volume físico de colheita de soja, são 4 mil, 5 mil quilos, né? Agora você vê de milho, está colhendo 9, 10. Então os volumes são maiores, né, do milho safrinha. Eu acho assim, tem esse nicho de exportação, a exportação não está conseguindo acompanhar esse apetite do mercado interno, e a gente vê aí todo dia, subiu o preço do ovo, subiu a carne, subiu... Essas empresas que consomem no mercado interno para produzir proteína, elas acabam sendo mais polivalentes, porque o negócio também está viável para elas, então elas acabam pagando um pouquinho mais na commodity, para ter estoque e continuar girando, porque a estrutura está lá, né? São coisas, né? A gente, eu sempre falo que a gente não consome quase nada do que a gente produz. Então, nós dependemos de parceiros. Quando está mais ou menos bom para o parceiro, vai melhorar um pouquinho para a gente aqui também. E assim está indo a situação do milho, né? E tem os etanóis aí que estão bombando, né? Que é uma coisa assim que vai ter que acompanhar o mercado. Não sei se financeiramente vai ser, mas de todo modo é assim, Dorigatti, no fritar dos ovos. O frango, a suinocultura, eles precisam pagar o preço que o mercado pede, porque tem uma estrutura andando, né? É diferente do que uma indústria de etanol, que ele pode comprar, moer ou não, comprar estoque e não rodar. Não, o frango ele continua andando, então ele paga o mercado. Por isso que nessas épocas de baixo um pouquinho de oferta, o preço sobe, porque eles buscam pelo preço que eles precisam, que eles vão ter que aplicar no mercado. Está aplicando o preço mais alto, por quê? Porque não tem uma oferta, por enquanto, né? E assim que vier essa safrinha, vai depender muito do quê? Quanto vai se colher de safrinha? É mais ou menos por aí que está desenhado o mercado do milho, né?
Lauri, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário da região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Não, agradecer a vocês, obrigado sempre aí, é um prazer ver os companheiros do Brasil todo aí, cada um com a sua dificuldade, com a sua facilidade. Mas enfim, é a saga nossa, nós temos que continuar firme trabalhando, né? Mandar um abraço para todos vocês aí, mandar um abraço para todos os engenheiros agrônomos, que são quem fazem acontecer no agro, os técnicos agrícolas, os produtores que estão lutando firme pela causa. E até uma próxima oportunidade, espero que a gente volte no final da colheita de soja, já com a notícia de como está a safrinha e também como é que ficou a nossa produção de soja aqui do Norte, Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos aí, Dorgati.
Lauri, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer esses números finais da soja, também acompanhar o desenvolvimento da segunda safra. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, obrigado.
Esse, o Lauri Dal Bosco, diretor-presidente da corretora Dal Bosco, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de campo lá na região de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Lauri destacando a colheita se aproximando da metade na região, com produtividades superiores às registradas nos últimos anos, um clima bastante positivo para o desenvolvimento dessas áreas até este momento, e agora as chuvas dificultam um pouquinho o avanço dessa colheita, que registra certo atraso, assim como também as atividades de plantio para a segunda safra de milho. Mas o Lauri destacando que até 10 de março esse milho pode ser plantado dentro de uma janela ideal. Então esse plantio deve ficar dentro dessa janela. As áreas que ficarem fora, o produtor pode optar por outras culturas, culturas alternativas, o gergelim, o girassol, também o amendoim, crescendo bastante nos últimos anos lá na região de Chapadão do Sul. Lauri destacando dificuldades na logística, especialmente com frete para venda da soja, frete subindo bastante nos últimos dias, tirando um pouquinho da rentabilidade do produtor e apresentando bons negócios, especialmente olhando para o milho, oportunidades positivas para essa comercialização para o produtor lá de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Vamos dar sequência à nossa programação, seguir recebendo informações de culturas, de lavouras ao redor do Brasil, até em outros países. Esse é o Notícias da Safra. A equipe do Notícias Agrícolas e o Grupo Laboro seguem lá na Argentina, visitando regiões produtoras do país, trazendo informações em loco e em primeira mão. É o Crop Tour 2025, segue acontecendo na Argentina e a gente vai acompanhar agora um vídeo enviado pela equipe do Notícias Agrícolas do Grupo Laboro, seu Ginaldo de Souza, destacando o desenvolvimento das lavouras de soja, especialmente lá na região de Córdoba, na Argentina. Vamos acompanhar o vídeo do Ginaldo.
Boa tarde, amigos. Estamos aqui em Vila del Rosário, 90 quilômetros abaixo da capital de Córdoba. E estamos próximo em direção à Vila Maria, já estamos perto aqui de Rio Segundo. Encontramos essas lavouras. As lavouras de Córdoba indiscutivelmente são bem melhores do que as lavouras da província de Buenos Aires e também de Santa Fé. Encontramos essa joia de lavoura. Aliás, as lavouras de Córdoba são bem melhores do que as outras. Temos aqui um exemplo disso aqui, olha só, 40 vagens, né, vagens por pé. E temos aqui plantas por metro linear 14. Nos cálculos da rapaziada aqui, 70 sacos por hectare. Percebemos o seguinte: as chuvas desse final de semana foram excelentes, trouxeram um novo revigoramento para as lavouras de soja. Tudo mudou, evidentemente, porém tem muita coisa ainda para acontecer. Tem isso, essa soja está em fase final de floração e pode ser que venha realmente, dentro das expectativas do nosso grupo, entregar, vamos dizer, 70 sacos por hectare. Indiscutivelmente, essas lavouras são bem melhores do que as outras. Eu diria e perguntaria para o Fábio, é isso que você encontra, Fábio?
Exatamente, Ginaldo. Essa parada aqui, ela nos mostrou, pegamos uma lavoura bastante população, 280 mil plantas, com um potencial muito próximo aí dos 70 até 75 sacos, se tudo ocorrer bem em termos de chuva. Há bastante umidade aqui no solo, então você nota que o perfil está completamente carregado. Isso aguenta por mais vários dias à frente, né? Então é uma lavoura com um grande potencial aqui em Córdoba.
Alessandro.
Concordo com o pessoal aí. À medida que a gente se aproxima de Córdoba, as lavouras vêm se mostrando com um potencial produtivo muito melhor.
E daí, meu caro amigo Charles Brown?
Apenas para contribuir com os colegas aí, realmente o que a gente percebe também na província de Córdoba, diferente da de Buenos Aires e também de Santa Fé, é o nível de investimento que é feito aqui. Uhum. É perceptível, né, que existe uma adubação bem feita, existe um manejo bem feito, né, tanto de inseticidas como de fungicidas, o que em muitas propriedades na província de Buenos Aires e de Santa Fé não acontece. Aliado a isso, né, um bom clima que tem favorecido Sim. nesses últimos dias, tem potencial para expressar a produtividade. Então, além dessas 40 vagens aproximadamente que a gente contou por plantas aqui como média, tem muitas ainda que estão, como ela está em fase final de floração, então terão mais vagens viáveis por planta, então isso nos dá uma segurança de estimar, né, uma produtividade realmente acima. E essa lavoura reflete um pouco o que acontece dentro da província de Córdoba, né? Umas lavouras bem conduzidas, umas com bastante potencial, né? E claro, agora entrando para essa fase final, né, de ciclo, né, necessitando, né, de chuvas, né, para complementar e fechar uma produtividade dentro daquilo que a gente está vendo nesse momento aqui.
Perfeito. De manhã cedo nós já falávamos, inclusive até ontem, que a região de Córdoba, principalmente esse lado oeste, estava sem dúvida nenhuma melhor do que todas as outras áreas. Pelo acompanhamento semanal que nós fazemos da região, da safra argentina, a gente chegava a níveis, inclusive no Drought Monitor, que é medido semanalmente, que é a reserva hídrica, vamos dizer, ou a seca do solo, a gente já percebia que Córdoba tinha a melhor reserva hídrica de então. Então, amigos, é isso aí. Estamos agora, são quase 18 horas, as temperaturas baixaram sensivelmente. Hoje nós estamos aqui, o que, 22 graus agora?
Nessa, 23, né?
22, 23 graus. Vamos seguir daqui, vamos dormir em Vila Maria e amanhã vamos para La Pampa, onde vamos pernoitar lá em Santa Rosa. Esse é o nosso programa para amanhã. Depois disso teremos mais notícias para dar a vocês, transmitir com toda fidelidade o que estamos encontrando aqui na Argentina. A safra não é uma safra mais de 50 milhões de toneladas como se falava, isso a gente já pode inclusive reportar, sem dúvida nenhuma. Agora, se é 46, 45, isso vai depender do clima daqui para frente. A safra, se toda a soja que nós vimos fosse igual a essa, nós teríamos uma safra muito superior a 52 Exato. Milhões de toneladas.
Com certeza.
Indubitavelmente. É isso aí. Amigos, um grande abraço. Tenham todos muita saúde e muita paz.
Aí o Ginaldo de Souza, do Grupo Laboro, junto com a equipe do Notícias Agrícolas, realizando o Crop Tour 2025 lá na Argentina, visitando as regiões produtoras, trazendo esses relatos de como é que estão se desenvolvendo as áreas de soja lá no país. O grupo já visitou as províncias de Santa Fé e Buenos Aires, onde a situação das lavouras é mais crítica, e apesar das lavouras melhores em Córdoba, como essa que a gente viu no vídeo de hoje do Ginaldo, a produção tem extensos danos pelas diversidades climáticas, então a expectativa do Ginaldo é que a produção não chegue a 50 milhões de toneladas para essa temporada lá na Argentina. Vamos seguir o nosso giro de notícias, vamos olhar agora para o milho, porque o plantio chegou a 35% no Brasil, mas segue 10 pontos percentuais atrasados com relação à safra passada. Inclusive a gente acabou de acompanhar o Silvésio de Oliveira lá de Itapurá no Mato Grosso, destacando justamente esse atraso no plantio lá na região. Os dados divulgados pela Conab apontam que 35,7% das lavouras da segunda safra foram semeadas no Brasil, subindo dos 18% da semana passada, mas ainda atrás dos 45% do mesmo período de 2024. As atividades avançaram no Paraná com 46%, Mato Grosso 43%, Tocantins 40%, Goiás 30%, Mato Grosso do Sul 19%, Minas Gerais 16%, mas até o momento 47% dessas áreas estão em emergência e 49% em desenvolvimento vegetativo. Os técnicos da Conab destacam que o clima foi favorável para o aumento do ritmo do plantio, especialmente em Mato Grosso, Goiás e Paraná, enquanto a boa umidade beneficia a germinação no Mato Grosso do Sul. Esse cenário a gente também acompanhou lá com o Laurido Albosco de Chapadão do Sul, essa umidade no solo beneficiando esse início de germinação do milho lá no Mato Grosso do Sul. Vamos seguir olhando para o milho, porque a gente está vendo esse plantio ainda no começo para a segunda safra, mas já tem alerta para a presença de cigarrinhas de insetos nas lavouras. A equipe do Notícias Agrícolas conversou com produtores e especialistas de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, para verificar essa já alta incidência da cigarrinha e dos insetos nas áreas de milho. Em Santa Catarina, por exemplo, a EPAGRE divulgou o relatório na última segunda-feira, indicando que a média estadual de incidência da cigarrinha do milho tem aumentado semanalmente no estado. Já no Mato Grosso do Sul, a gente ouviu o técnico da Casa da Lavoura de Dourados, o Antônio Rodrigues Neto, destacando a presença da cigarrinha nas áreas recém-plantadas com milho, lá na região de Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul, áreas recém-plantadas já com essa pressão das doenças. Outra produtora que trouxe esse relato até aqui no Realidades da Safra nos últimos dias foi a Lia Katzer, lá de Rio de Jataí, no estado de Goiás. Lavouras já com cigarrinhas, também percevejo, barriga verde, lagartas, uma safrinha que começa já com alta pressão dos insetos. Aí o pesquisador em herbologia e entomologia da Fundação MS, Luciano Delben Jr., destacou que a janela de plantio para soja foi mais ampla nessa temporada e a colheita ainda está avançando, com o plantio do milho vindo na sequência e já com a presença da cigarrinha, abre aspas para o entomologista da Fundação MS. A gente viu nessa safra de soja bastante milho tiguera. Foi um ponto que a gente bateu muito com os produtores e consultores nas nossas apresentações, porque é um dos principais pilares no manejo da cigarrinha, esse controle do milho tiguera na soja. À medida que o plantio da soja, do plantio do milho avançar, a migração da cigarrinha vai ser mais constante, destaca o pesquisador. Então fica esse alerta para o produtor brasileiro. Já nesse início de segunda safra, alta pressão de cigarrinhas e de insetos nas lavouras brasileiras. Vamos mudar de cultura agora, vamos olhar para o arroz, porque os trabalhos de plantio estão começando lá no Rio Grande do Sul. A colheita de arroz se iniciou há 2 semanas, mas as atividades ainda são pontuais no estado. Pesquisadores do CEPEA destacam que a colheita deve começar a ganhar ritmo nas próximas semanas, à medida que as lavouras entrarem em fase de maturação. Mesmo assim, o levantamento do CEPEA mostra que os preços já cederam nessas primeiras semanas de fevereiro, uma queda parcial com relação ao mês anterior de 4% dos preços do arroz, já refletindo esse início de trabalhos de colheita lá no estado do Rio Grande do Sul, que é o principal produtor de arroz aqui do Brasil. Inclusive, ainda olhando para o arroz, a Câmara Setorial do Arroz tem debatido os custos de produção estimados pela Conab. Conforme o presidente da Câmara Setorial, o Henrique Dornelles, será encaminhado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, e à Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, um questionamento sobre o valor do custo de produção do setor arrozeiro, estabelecido em painel recente sobre o tema, resultando em R$ 76,00 por hectare. Dornelles afirma que o governo se equivoca ao imaginar que o produtor, por este valor, estaria ainda assim tendo uma margem satisfatória. O valor médio do custo de produção, conforme o dirigente, é de R$ 90,00 por hectare, então bastante acima desses R$ 76,00 estimados pela Conab. O presidente da Câmara Setorial, Henrique Dornelles, destaca que é claro que isso tudo depende da produtividade. Então há produtores que terão um custo de produção de R$ 89,00 por hectare, outros terão um custo de produção de R$ 101,00. Mas isso é substancialmente superior aos R$ 76 ou R$ 85,00 considerados, de certa forma, satisfatórios pela Conab. Encaminhamos este questionamento e aguardamos o despacho do ministro para que a gente possa fazer um acompanhamento e assim temos um resultado mais assertivo, destacou Dornelles. Então, essa discrepância entre custos de produção para arroz entre os números da Conab e os números da Câmara Setorial do Arroz. Vamos olhar agora para o café, porque informação exclusiva especial do Notícias Agrícolas, destacando a Cooperativa Mineira de Café, que fechou as portas e deixou produtores sem acesso às sacas estocadas. A nossa repórter Rafaela Ribeiro ouviu o sindicato dos trabalhadores rurais de Muzambinho, ouviu o Kleber de Oliveira Marcon, que é o presidente do sindicato. Ele destacou que a cooperativa lá da região, a COECEM, a Cooperativa Central de Muzambinho, divulgou uma nota e um áudio aos produtores da região informando a paralisação das atividades da cooperativa e desde então os produtores ficaram sem nenhum tipo de contato com a cooperativa, inclusive sem ter acesso a essas sacas de café que estavam estocadas na cooperativa. A equipe do Notícias Agrícolas vai seguir acompanhando de perto esse caso e trazendo as atualizações para todo mundo que acompanha o site do NA e também a gente vai replicar, claro, aqui no Realidades da SAF. Eu sou o Guilherme Dorigatti, a nossa programação vai ficando por aqui no dia de hoje, mas daqui a pouquinho tem mais TV Notícias Agrícolas ao vivo para você nessa quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Daqui a pouquinho o Erickson Cunha assume a bancada da TV Notícias Agrícolas e vai conversar com o Denis Garcia, meteorologista da Meteorred, que vai trazer os destaques, as informações de clima e de tempo para os próximos dias. Já vai mandando a sua participação, manda o seu nome, a sua região, que o Erickson vai conversar com o Denis daqui a pouquinho e trazer essas previsões de tempo para os próximos dias aí para a sua região. Não deixe de participar. Antes da gente encerrar, registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta manhã. Beatriz Borges mandando o seu bom dia, sempre acompanhando o Realidades da Safra aqui no NA. Eu sou o Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.